Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, gente. Paz do Senhor para todos. Podem sentar. Como é gostoso esse louvor aqui da Gênesis. Diz que toda coruja acha seu filho bonito. Então eu elogiar o louvor daqui é, né? Tá errado. Melhor deixar os outros elogiarem. Mas que é gostoso adorar a Deus com eles. Isso é. A gente sente o fluir do Espírito Santo. Senti de manhã, senti hoje de noite. Queridos, antes de começar a ministração, que começa no livro de Provérbios e termina em você, deixa eu dar um aviso. Ele já foi dado aqui outras vezes na igreja, mas não numa plenária geral como essa do culto de domingo. Nós estávamos com dificuldade de realizar o retiro de carnaval no Pé de Pinhão, que é o local que todos os anos a gente realiza, por uma questão financeira. Mas o dono do Pé de Pinhão fez algumas concessões, dividiu em 5 meses as parcelas do retiro, ficou de mandar a própria máquina de cartão de crédito do Pé de Pinhão para aqui para a igreja, para que a gente possa passar a inscrição de todo mundo direto na máquina deles, eles assumindo a parte financeira. Mas ainda tinha a questão do pregador. Nós conversamos com o Marcos, um pastor amigo meu de uma comunidade muito grande no interior de São Paulo. Ele prontamente se dispôs a vir, mas em uma reunião aqui com a liderança da igreja, todo mundo foi unânime em dizer que sentiam saudade do Técio, por causa de um retiro que a gente já fez no passado com o Negrão flamenguista. Aí nós convidamos o Técio, e até quinta-feira dessa semana ele não tinha respondido, mas eu provoquei ele com um áudiozinho de um pregador de fogo, dizendo que era para botar fogo no pregador, para o pregador dar uma resposta. Aí quando ele viu, ele riu muito, e aí ele disse: olha, está confirmado, nós vamos estar com vocês. Então ele vai estar conosco durante esses dias. Eu amo muito o Técio, irmãos. A gente divide aquele projeto do 3 minutos, que é um projeto do Marquinhos Cabeção. A gente sempre está junto por causa dos 3 minutos, isso produz uma necessidade. A gente está conversando sobre temas e dialogarmos sobre aquilo que iremos falar, para estarmos pensando em uníssono, né? em mesma linha. E aí a gente tem estado bem próximo do Técio por causa disso. Vai ser muito bom tê-lo aqui conosco. E de fato, os irmãos têm muita razão. No acampamento que ele teve conosco, não foi bom, foi ótimo. Uma mistura de bom com ótimo. Vamos ficar de pé? Vamos ler o texto da Escritura Sagrada? Eu confesso a vocês, antes de começar a ministrar ainda, que quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu achei ela um tanto descabida, pesada demais para um culto de ceia, e eu comecei a fazer filtros nela. Mas eu aprendi uma coisa com Deus ao longo do meu ministério, que brigar com Deus sobre aquilo que Ele orienta que a gente fale para a igreja é perda de tempo. Eu já perdi tantas horas, eu desmontava a mensagem, às vezes a mensagem toda pronta, aí eu olhava e dizia: não está boa essa mensagem. Aí eu aprendi com Deus: mensagem não tem que estar boa, mensagem tem que ser a voz de Deus falando com o povo. E aí quando Deus fala, pronto, acabou, está falado, está dizido. Vamos orar? Eu vou conversar com Deus. Se você quer, pode me acompanhar também. Pai querido, muito obrigado. Nós vamos estar lendo um texto que está em Provérbios 9:6, mas nós queríamos convidar você e o seu Espírito Santo a estar conosco, Pai, pensando no tema nessa noite e nos fazendo refletir sobre ele. Ó Deus querido, que a Tua unção repouse sobre a Tua Santa Escritura, nos dando inspiração e vida, para que tudo aquilo que nós viemos a tratar nessa noite possa nos orientar, abrir nossos olhos, nos alertar para que a gente esteja vivendo uma vida bem firmada na Sua presença, bem orientada pela Sua Palavra e guiada poderosamente pelo Seu Espírito. Nós Te pedimos essas coisas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Vamos ler o texto. Homens sábios evita os tolos, não é? Provérbios 9:6. Quer acompanhar melhor? Vou ajudar vocês. Deixa eu ver se agora vai. Agora vai. Está lá na tela. Homens sábios evita os tolos, pois eles exercem uma influência perigosa em nossas vidas. Vamos repetir isso comigo? Diga assim: homens sábios, evita os tolos. Pastor, o problema é que o tolo está morando lá em casa comigo. Eu casei com um tolo. Aí o problema é teu, vai ter que conviver com ele. Quem mandou levar um tolo para sua casa? Não orou, irmão? Agora sofra. Eu tenho uma palavra profética de ânimo para você. Carrega a tua cruz e anda. Ah, pastor, mas o tolo sou eu mesmo. Aí, meu irmão, você precisa se converter. Se converter, acaba toda a tolice, toda a meninice. Ah, não é? O texto diz isso: homens sábios evitam os tolos. Agora, todos juntos de novo: pois eles exercem uma influência perigosa sobre nós. Não é? Podem sentar, então. Queridos, o grande problema aqui da palavra de Salomão, de instrução para as nossas vidas, é que ninguém nasce com a placa: eu sou tolo. Você não sabe com quem você está convivendo. E o perigo se acentua que muitas vezes o tolo está espalhado por tudo quanto é lugar. Gente, a mensagem de hoje fala justamente sobre isso. Olha só, o mundo está cheio de tolos, é tolo para tudo quanto é lado. Você vai conversar com uma pessoa pensando que, por ela ser crente, ela pode conversar alguma coisa sábia com você, e daqui a pouco ele está maldizendo a igreja, maldizendo o pastor, maldizendo a Bíblia, e quando ele está num estado mais avançado da loucura, ele maldiz até Deus. O problema de tudo isso é que essas coisas contaminam e contagiam. Se nós estivéssemos convivendo com um tolo e aquilo não fosse que nem chiclete, não pegasse na gente, não tinha problema nenhum. Ele ficava com a tolice dele, eu ficava com a minha sabedoria e estava tudo certo. Mas o problema é que muitas vezes o tolo se interpõe no seu caminho, e se você não estiver no espírito, você entra na carne na mesma hora. É um dia perdido, é um pecado que você comete, é um descaminho que você pratica só por causa de um tolo. Isso pode acontecer no colégio, pode acontecer no ambiente de trabalho, pode acontecer no trânsito. Um outro dia eu estava lendo uma matéria muito interessante. Eu conheço essa menina, ela é uma cristã, ela é atleta do time de vôlei do Fluminense, a Luciana Severo. Se envolveu em um pequeno sinistro no trânsito, foi discutir com o taxista deu um murro nela que quebrou o nariz. Por que isso aconteceu? Porque se envolveu com um tolo no seu dia e não teve controle, domínio próprio, não teve discernimento para entender que estava convivendo, se interpondo com um tolo no seu caminho, e por causa disso devolveu uma palavra dura que recebeu, e aí ele deu um murro nela. Isso que parece ser um fato isolado, um incidente na vida de uma pessoa, acontece todos os dias na vida da gente. E o fato de nós sermos crentes e estarmos na presença de Deus não nos exima e não nos protege de corrermos riscos de estarmos sendo contaminados, influenciados por um tolo. Eu já vi muitas mulheres boas que, por falta de sabedoria e de oração, elas casaram com um tolo. Da mesma forma, homens. Estava dentro da igreja. Ei, psiu, o tolo com quem ela ou ele casou também. Por isso que Salomão diz: muito cuidado com o tolo, porque o poder de influência, de persuasão do tolo é muito grande. A Bíblia está repleta de tolos. O primeiro que me vem à mente é o rei Acabe. Aquele homem era herdeiro por linhagem de Davi. Você já imaginou? Israel teve um rei poderoso, magnífico como Davi. Aí vem um sucessor da linhagem e estirpe de Acabe, que começa por desobedecer a Deus no seu casamento. A gente não percebe, mas as nossas desobediências produzem descaminhos que muitas vezes são letais para as nossas vidas. Deus havia instruído o seu povo a não casar com mulheres de outras nações, de outros povos. Elas serviriam a outros deuses, e isso ia causar distúrbios familiares intensos. Mas Acabe resolve casar com Jezabel. Está em uma nação que é conhecida pela influência religiosa que exerce no mundo inteiro. Israel exala religião. Israel exala a presença de Deus. Em qualquer lugar que você vai em Israel, tudo lembra Deus, Jesus, a sua palavra, as manifestações poderosas dos milagres de Deus, a vontade de Deus estabelecida sobre o seu povo, a proteção de anjos que existe sobre aquela nação. Deus colocou um anjo poderoso para guardar os destinos de Israel. Ei, o mundo está assustado que o Trump se elegeu nos Estados Unidos. Deixa eu confessar uma coisa pro Trump, do Trump para vocês. Ele é extremamente amigo de Israel. Deus tinha interesse. É louco? Aparenta ser, mas creia, ninguém junta tanta fortuna sendo doido. Aquilo é discurso para os americanos elegerem ele. De fato, ele é muito amigo do povo judeu, e foi do interesse de Deus colocar um amigo do povo dele lá na nação que investe com exército, com proteção militar, na nação de Israel. E estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e Israel mais do que nunca precisa dos cuidados de Deus. Aí o Acabe casa com Jezabel, e ele é um tolo, e a sua mulher vai começar a exercer influência sobre ele, e ele deixa com que essas influências contamine todas as suas ações de governo. Não demora, Israel está adorando a outros deuses por influência de Jezabel, a esposa de Acabe. Mas sabe o que eu fico impressionado naquilo que estamos relatando aqui? É que nesse tempo viveu um dos maiores profetas de Israel, e os prejuízos que um tolo pode causar são indeléveis. A gente pode passar a noite inteira falando dos tipos de prejuízos que um tolo pode produzir na vida de uma outra pessoa, e a noite ainda será pequena para a gente esgotar os nossos argumentos. Mas o que eu poderia dizer para você é que todo o ministério profético de Elias foi ocupado na administração dos problemas que aquele tolo gerou em Israel, a ponto de Deus usá-lo dizendo assim: olha, rei tolo, para você saber que existe um Deus acima de você, talvez você não tenha entendido, mas todos os judeus usam um quipá, e o quipá avisa: existe um Deus que governa sobre você. Todo dia que você sai na rua, você vê judeus com quipá, o Acabe, mas você ainda não entendeu. Tem um Deus que governa sobre você. Mas para que você entenda isso agora, eu, o profeta Elias, vou dizer: não chove mais, Israel, só vai voltar a chover quando eu mandar. Gente, o tranca-rua manifestou em Acabe naqueles dias. Foi tão sério o negócio que o Acabe teve que fugir e morar numa caverna escondido, porque ele estava debaixo de um rei, do governo de um rei tolo. Ao você estudar a vida de Elias, você descobre que Deus não plantou um ministério profético tão profícuo, tão cheio de milagres, primeiro com Elias, depois com seu substituto, Eliseu, que realizou o dobro dos milagres do Elias. Deus não colocou à toa eles para exercerem os seus ministérios naquele período. Era um tempo em que Israel estava debaixo de um governo completamente sem autoridade espiritual. O rei era tolo. Era tão tolo que um dia ele olhou para uma horta. O camarada é rei, tem o domínio de uma nação sobre o seu cetro. Mas um dia ele olhou para uma horta, e aquela horta estava tão bem cuidadinha. Um pobre homem, herdeiro de uma pequena gleba de terra, que vivia da agricultura de subsistência, havia plantado uma horta, e aquela horta ficara muito bonita. Aí ele tentou comprar a horta, e aí aquele pobre agricultor disse: não vendo, é herança de meus pais. Eu acho que ele ficou pensando: se eu receber esse dinheiro, dinheiro, como diz o Martinho da Vila, é vendaval, não é? Você bota na mão, ele some. E a terrinha não, todo ano eu planto alguma coisa aqui, dá para eu comer, eu não vou me desfazer dessa terra não. Mas o indivíduo ficou depressivo, porque não tinha a horta que ele desejava na sua vida, parou de comer, se trancou no quarto. Você pode conceber isso? Um rei trancado no quarto, sem comer, porque não teve condições de comprar uma horta, porque o dono da horta disse: não vendo, foi Deus quem me deu e eu vou conservá-la debaixo do domínio das minhas mãos. E a sua mulher, olhando o estado depressivo daquele homem, o seu marido, planejou diabolicamente matar o dono da horta, e ele consente. Todos os dias nós temos a chance de conviver com alguém tolo, alguém que nos aconselha para o descaminho. A mulher de Jó, no auge da crise de Jó, disse: meu filho, amaldiçoa o teu Deus e morre. A palavra veio como um ardil, penetrou o coração de Jó, cheia de veneno. Aí ele pegou o ardil, a flecha, arrancou, e olhando para a mulher, sem devolver a flecha de volta, disse: como uma louca fala, uma tola fala, uma nécia fala, falas tu. Percebe? O ataque veio de dentro de casa, na voz da mulher dele, alguém que ele esperava, naquela hora sofrida da sua vida, de um apoio, de uma oração, de uma intercessão, de um braço estendido. Mas o que é que acontece? Vem uma palavra de morte. Quantas vezes você já não ficou triste por uma palavra de morte que o cão colocou na boca de um tolo e aquela palavra contaminou o seu coração? Quantas vezes você não agiu mal, não reagiu mal, porque Deus, na hora em que você foi confrontado, influenciado por um tolo, não teve chance no seu coração de controlar as suas emoções. Você não estava debaixo da guarda da palavra de Deus, do jejum, da oração. Só assim a gente vence os ataques e a influência de um tolo. Eu sei que a vida inteira de Elias ele passou atrapalhado com aquele cara que era um tolo. O ministério de Elias todinho foi envolvido com as tolices de Acabe. Gente, um tolo tem poder para atrapalhar a vida de uma pessoa, para atrasar o plano de Deus, tem poder de descaminhar uma pessoa muito crente, tem poder de esfriar a fé do aquecido, do espiritualmente quente, tem poder para modificar as conclusões de pensamentos que eu já havia formado. E o mundo está cheio de tolos, você não vai se livrar deles. O que você precisa é não ser contaminado com as suas tolices. Eu me lembro de tantos tolos que agora vem à minha mente, que eu poderia passar a noite inteira usando exemplo de tolos
tanto da história bíblica, como da minha história particular, dos convívios com quem eu tive oportunidade de conviver, com pessoas que poderiam ter causado prejuízos grandes na minha vida se eu seguisse os seus conselhos. Mas para falar de tolo, não dá para falar sem lembrar de Nabal. Nabal foi talvez o tolo mais projetado da Bíblia. Gente, é incrível como uma pessoa pode ter tantos privilégios na sua vida e pode jogar todas as oportunidades que Deus deu a ele fortuitamente, gratuitamente em suas mãos, de graça, na lata do lixo. A Bíblia diz que aquele mulher casou com uma mulher que era belíssima. Gente, todo homem quer casar com uma mulher bela, é ou não é? É, repita comigo. É, você que é homem, não seja hipócrita. Todo homem quer casar com uma mulher bonita, da mesma forma. Às vezes a mulher tem um olhar mais clínico, ela prefere olhar o coração do homem, porque a beleza da carcaça, os anos comem. É ou não é? E na verdade a gente convive mesmo, não é com a carcaça não, é com o coração. Às vezes por fora é muito bonitinho, mas por dentro é difícil de conviver. É um tolo, não é? Só a graça. Camarada casou com uma mulher extremamente bonita. Deus o agraciou com esse presente. O que é que Deus esperava para ele? Que ele tratasse ela como se fosse uma princesa. Mas a Bíblia diz que ele era bruto, estúpido e rude com ela. A Bíblia diz que ele era herdeiro de uma grande fortuna. Olha o que Deus providenciou na vida dele. Era rico, mas no entanto, um dia, quando Davi precisou de um prato de comida, ele disse: não dou. Mas ele não disse um não dou simples, não. Ele não disse não dou destruindo Davi. Porque ele disse: eu não sei quem você é. Você me aparenta ser um escravo fugitivo. E eu não vou agora dar do meu alimento, da minha carne, da minha fazenda, tudo dele era meu, minha. Ele não entendeu o que Deus estava fazendo com ele. A sua fortuna tinha sido dada fortuita e gratuitamente por Deus. De outra sorte, ele está ali com aquele que vai ser o futuro rei de Israel, irmãos. Tu já imaginou pôr um prato de comida, ele seria amigo do futuro rei? Mas ele joga a oportunidade no lixo, dizendo: não dou. Nunca mais Davi iria esquecer que um prato de comida foi lhe negado por um homem a quem ele protegeu sem pedir recompensa nenhuma durante muitos meses, que Deus estava treinando aquele exército que Davi estava formando para que aquilo virasse a sua guarda pessoal. Então todos os bandidos que tentavam assaltar a fazenda de Nabal, Davi e os seus soldados protegeram durante muitas vezes. Mas quem diria, no auge da crise de privação e provação da vida de Davi, porque aquilo era um teste de capacitação divino sobre a vida de Davi, ele ia exercer um reinado, e no reinado, na condução do reino de Israel, haveriam pressões unilaterais, ele sofreria muita tentação de descaminhos, e ele precisava ser muito testado nas suas emoções. E quando ele estava sendo testado com a pressão de um rei insano, louco, perseguindo ele fugindo, morando em lugares ermos, em cavernas, e de repente um prato de comida lhe ser negado por um tolo, era para ele na hora desejar matar aquele tolo. Percebe? Um tolo que aparece no nosso caminho pode nos fazer perder a graça, ser desaprovado por Deus, interromper uma trajetória de sucesso, rumo e caminho da aprovação divina. Se Davi tivesse matado Nabal por causa de toda a sua falta de capacidade de percepção, Nabal era um doido, um tolo, um rude, um bruto, ele tinha sido desqualificado para sentar no reino e governar sobre Israel. Mas do outro lado, que postura antagônica da sua esposa, irmãos. Tem coisa que na vida a gente nunca vai entender. Como é que uma mulher tão sábia casou com um homem tão rude, tão bruto, tão tolo? Não tem explicação para isso. Diz que na mesma hora que a mulher sabe que seu marido está em risco, ela prepara a comida e vai aplacar a ira de Davi, porque ninguém melhor que ela sabe. Eu casei com um tolo. Gente, tem tantos casamentos que iam muito bem e descaminham por causa de tolices. Como sacerdote, eu já passei por aconselhamento em famílias que se descaminharam por causa de besteiras. Um outro dia um marido chegou desgovernado para conversar comigo, porque a sua mulher pegava no pé dele em tudo. E aquilo foi irritando ele, foi irritando, 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 irritando. Até que ele não aguentou mais, ele pediu socorro, veio conversar comigo. E no auge das pressões que ele estava recebendo dentro de casa, a mulher desconfiando dele de tudo, ele disse: agora ela chegou a plantar um adultério que eu nunca cometi na minha vida, fruto das inseguranças dela. Por quê? Porque a sua mãe, de fato, viveu uma vida muito difícil com seu pai. Seu pai era um adúltero quanto mais, mas não era crente. Agora casou comigo que sou crente, eu tenho que viver o tempo todo suportando a pressão de um adultério que eu não cometo? Difícil, irmãos. Eu já vi muitas vezes pessoas descaminharem no caminho da igreja, vinham tão bem, o domingo foi tão maravilhoso, mas no carro a mulher vem encrencando com o marido. Olha o sinal, você está distraído, vá devagar. E fica o tempo todinho irritando o marido. No meio do caminho, daqui a pouco surge uma briga por causa daquilo, aí já chega mal-humorado na igreja. Um dia eu estava sentado na igreja e tinha um irmão orando, e eu ouvindo a oração dele, eu achei gozado, porque ele estava dizendo: pai, me ajuda, me dá graça, dê sabedoria à minha mulher, porque ela me irrita tanto que agora ela está pegando no meu pé até com a forma que eu me limpo quando eu faço cocô, porque ela se limpa sentada e ela quer que eu me limpe sentado. Mas pai, a anatomia do corpo dela é diferente, eu tenho duas bolas na frente, se eu limpar sentado eu vou melar as bolas. Gente, é muita falta de sabedoria. Fica arrumando briga por besteira. O Salomão diz: cuidado com aquele que tem falta de sabedoria, porque ele tem poder de exercer uma influência para você descaminhar, você perder o dia naquele dia, para você revidar com violência quando você recebe uma palavra, uma perseguição, uma pressão de uma pessoa sem sabedoria. Se você não tiver cuidado, você perde a bênção divina naquele dia e você se desqualifica. Mas é ceia. Vamos entrar no ambiente da ceia? Jesus está com todos os seus discípulos, batendo um papo sobre as últimas horas, em Mateus capítulo 26. E olha só, o que ele diz no versículo 31. Ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito em Zacarias 13:7. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Porém, depois que eu ressuscitar, saibam disso, eu vou encontrar com vocês na Galileia. Pedro, ouvindo aquilo, respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro é a figura classicômica do discípulo bobo. O negócio era tão sério na vida de Pedro, tinha uma maldição tão familiar sobre ele, que quando Jesus conheceu ele já foi mudando o nome, porque papai e mamãe colocou o nome dele de Simão, homem que se dobra facilmente ante as dificuldades da vida, homem que é influenciado facilmente pelas circunstâncias. Tem gente que não é assim? É crente, Mas nos dias em que os dias são acalorados, cheios de problemas, ele se desgoverna, se descabela, nem parece crente, é capaz de dizer coisas e aberrações que até Deus duvida. E Pedro era assim. Gente, eu tenho um débito de gratidão. Estava contando ontem no casamento que eu fiz, muito grande com Pedro. Porque ele muitas vezes exala a figura do pequeno Pedro que habita em cada um de nós. Nós temos muitas vezes as mesmas imperfeições de Pedro. Olha só o que está acontecendo aqui. Jesus, o Filho de Deus, está anunciando: eu vou morrer, vocês vão me abandonar. Está escrito pelo profeta Zacarias, isso é cumprimento profético. E na hora que ele ouve isso, ele diz: epa, eu nunca, essa turma aí, ó, esses 11 aí, ó, tudinho tem cara de fujão, cada um deles pode fugir, mas eu não, eu vou ficar com vocês se for preciso. Você não está dizendo que vai morrer? Eu vou morrer com você. Que bobo. Quando Jesus deu aquela palavra para ele, era para ele correr para o joelho e dizer: Jesus, me dê graça, como é que é esse negócio mesmo aí? Eu não posso negar você, eu não posso fugir da tua presença, eu não posso te abandonar na última hora, me ajuda. Que 11 te abandone, mas que eu não te abandone. Me dê força para eu não te abandonar. Aí se achou autossuficiente em si mesmo e disse assim: eu nunca. Ah, gente, não demoraria algumas horas, ia se cumprir o que Jesus disse aqui. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Mas Jesus lhe respondeu: Pedro, eu lhe asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Gente, corrija o sábio e ele vai ficar mais sábio. Corrija o tolo e você vai ver um bicho bravo na sua frente. É interessante isso, às vezes você está cheio de amor, querendo orientar a pessoa e tudo. Aí na hora que você vai orientar, você recebe de volta uma bomba. Isso dentro de casamento funciona mais ou menos assim. Você está orientando a sua esposa, aí a sua esposa diz: peraí, aí abre o baú, levanta, aí diz: você está falando isso de mim? Pois agora eu vou lhe contar uma coisa, faz 10 anos que eu lembro, você fez isso, mas com 9 anos eu também lembro, você estava até com a roupa vermelha, lembra aquela blusa vermelha que eu lhe dei? Eu lembro, naquele dia você estava vestindo a blusa vermelha e você estava usando o perfume Azarro que eu tinha lhe dado. Ela sente, irmãos, a cor da blusa, ela sente o cheiro do perfume e ela diz: e naquele dia que você estava com aquele perfume, com aquela blusa, você me fez isso. Você pensa que eu esqueci? Agora vem você, com que autoridade você vem me dar esse conselho? Aconselho o sábio e ele vai ficar mais sábio. Aconselho o tolo e você vai ver uma figueira brava se revelando contra você. Jesus está dizendo: ei, ó, escuta, galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. Segunda oportunidade para Pedro. Mas veja, quando estamos debaixo de um espírito de tolice, a revelação de Deus diante de nós, o tempo todo nos avisando e a gente não entende que é Deus falando para a gente se preparar, para nós não descaminharmos. O que foi que Pedro disse? Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso, vou repetir, eu estou disposto a morrer com você. E se você não sabe, escute isso de novo: eu nunca lhe negarei. Ô bobo. Gente, toda hora Deus nos avisa, Deus nos fala, é para que a gente se prepare. Mas a gente é tão tolo que a gente não entende os avisos proféticos de Deus. Às vezes Deus fala com o marido através da esposa, mas o profeta é tão costumeiro, está ali tão do lado, e ele conhece tanto que é de carne e osso, que diz assim: não é Deus falando não, é a minha mulher falando comigo. E a mulher está dizendo: rapaz, não se associe com esse homem, isso vai dar errado. Já lhe avisei uma vez, duas vezes, eu já orei. Você lembra do que aconteceu com Pôncio Pilatos no meio do julgamento de Jesus? Diz que a mulher dele teve um sonho, ela interrompe a reunião. Gente, interrompeu uma reunião do Sinédrio, uma mulher, uma esposa, interrompeu uma reunião do Sinédrio com um recado que é de Deus, é para na hora aquele tolo parar aquela reunião e dizer: pera, suspende, a gente volta amanhã. Os trabalhos todos estão suspensos, eu volto amanhã, porque parece que houve aqui uma coisa sobrenatural lá em casa, eu preciso ouvir a voz profética de Deus através da boca da minha mulher. A mulher disse: olha, eu sonhei que você se metia na causa desse justo, e havia muito sofrimento por causa disso, e Deus mandou avisar a você, se meta nisso não. E ele se meteu, porque era tolo, porque não entendeu quando Deus estava falando. Jesus deu o segundo aviso para Pedro, ele reafirma a sua tolice, porque o tolo, para ser tolo mesmo, o tolo quando é bom de tolice mesmo, ele diz: eu sou tolo uma vez, e ele reafirma a sua tolice a segunda. Quando ele disse: eu não te nego, eu vou morrer a primeira vez, e reafirma a segunda vez, ele está provando que é um tolo, mas tolo de cátedra mesmo, tolo bom de tolice. E horas depois, ele está lá negando a Jesus três vezes, para ver o cumprimento profético e lembrar, o galo canta quando ele nega a terceira vez. E a Bíblia, enigmática, diz que na hora em que o galo cantou, Jesus, debaixo de uma pressão violenta psicológica, ele faz isso, ó. E quando enxerga Pedro, mira o seu olhar na direção de Pedro, como quem se dissera: lembrou agora? Eu te avisei, você foi tolo, não se preparou. Alguns minutos depois, a notícia de que Jesus tinha sido morto na cruz se espalhou por Israel. E o Pedro de novo ia dar uma demonstração do quanto ele ainda estava debaixo de um espírito, dominado debaixo de um espírito de tolice. Olha o que diz João capítulo 21, versículo 2, e a história vai até o 13. João capítulo 1, o Ministério Louvor já pode vir para aqui, já estou próximo de encerrar. Capítulo 21 de João. Como eu gosto do Evangelho de João, irmãos. Você vê um novo convertido dizendo assim: eu estou com a Bíblia em casa, começa a ler por onde? Diga assim: leia o Evangelho de João, porque a sua visão é amorosa, é clínica, é profunda, é cheia de revelação. Olha o que ele diz aqui, ó. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo. Também com eles estava Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais dois discípulos. Vamos contar? Diga assim comigo: Simão Pedro, um. Tomé, dois. Natanael, três. Os dois filhos de Zebedeu, cinco. Mais dois discípulos, quanto contam? Sete. Um tolo descaminhou mais seis com ele, porque afetado com o seu pecado, com a negação tríplice de que conhecia a Jesus de Nazaré, ele pensou: eu agora não sirvo mais para pastor, eu descaminhei na fé, eu vou voltar a pescar. E da mesma forma, naquela primeira reunião que ele disse que estava pronto para morrer com Jesus Cristo, e a Bíblia diz que todos eles a uma só voz disseram: e eu também, por causa do poder de influência do tolo, aqui na hora que ele diz: eu vou voltar a pescar, todo mundo que estava com ele na reunião disse: nós vamos com você, nós estamos dentro desse negócio aí. Jesus disse que eles não eram mais pescadores de peixes, eles eram pescadores de homens, mas agora eles estavam provando a palavra profética de Jesus, que eles iriam de fato não apenas abandonar o mestre, mas abandonar o chamado. Foi preciso Jesus esperá-los depois de uma madrugada de pescaria infrutífera. E aí, quando eles estavam voltando, diz que ouviu-se uma voz no versículo 5 de Jesus, que eles ainda não identificaram que era Jesus, mas o moço que estava lá na beira da praia diz: ei, moços, pescaram alguma coisa? E aí o Pedro, mais intempestuoso, intempestivo, mais espontâneo, mais atirado, disse: não, foi uma noite terrível. E ele disse: ô Pedro, você vai fazer o seguinte, você vai voltar ao lugar que vocês estavam, e você vai novamente jogar as redes, mas agora pelo lado direito do barco, e não pelo esquerdo. E ele disse: não adianta, passamos a madrugada toda jogando aquela rede. Mas ele disse: vá, lance as redes agora sob a minha palavra. E Pedro foi, e a Bíblia diz que o barco quase que afundava. Quase que afundava, porque ele estava agindo debaixo de temor e de obediência. Ele disse: quando viu as redes saindo cheias, o Pedro exclamou: é o Senhor. E quando eles voltaram, Jesus já estava com um peixinho assado lá na beira da praia, para olhar para Pedro, sabendo que ele era o bobo da hora, que o inimigo influenciou para tragá-lo. Ele estava pronto para afagá-lo, para restaurá-lo, para reencaminhá-lo. E aí eu trago uma palavra de alento para você, ainda que você tenha agido muitas vezes como um tolo, como um bobo, como Pedro agiu. O Deus que afagou Pedro está aqui nessa noite. O Deus que curou Pedro das suas tolices está pronto a curar você também. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Daqui a alguns dias a gente sobe, e por isso muita sobriedade, muita lucidez, muita revelação, muito discernimento são exigidos daquele que serve a Deus. Todo espírito de tolice saia e seja banido da sua vida em nome de Jesus Cristo. Tem gente, irmãos, que caminha durante muitos anos na presença de Deus, vai indo, equilibrado, e lá na frente é influenciado por alguém que tem um espírito de tolice e descaminha. Coisa triste é você ver alguém que já fez tanto por Deus, como Pedro tinha feito, de repente descaminhado. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: ô Pedro, vem cá. E Pedro foi tremendo de medo: o que é que ele vai dizer comigo? Rapaz, o negócio agora está feio, eu neguei ele 3 vezes num dia só, na última hora dele em vida. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Ele disse: faça, mestre. Ele disse: você me ama? Aí Pedro disse: sim, amo. Aí ele faz 3 vezes essa pergunta, e Pedro reafirma o seu amor, dando uma conotação muito clara de que Jesus estava dizendo para ele: se você me negou 3 vezes, mas você me afirma ou reafirma o seu amor por mim 3 vezes, para cada pecado seu, eu tenho disponível no meu coração uma unção de perdão. E aí naquela hora ele olha para Pedro, afaga Pedro e diz: Pedro, quando você deixar essas bobeiras, essas tolices, quando você tiver mais discernimento, quando você amadurecer mais na fé, quando você tiver um pacto espiritual do Espírito Santo, gente, está vivendo com um tolo, jejuma para o Espírito Santo entrar nele, que depois que o Espírito Santo entra, muda tudo. Depois que você foi impactado pelo Espírito Santo, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Dias depois, Pedro estava no Pentecoste, e o Espírito Santo fez assim com Pedro, mas ficou pentecão todo. Foi batizado no Espírito Santo, recebeu uma unção renovada. Quando começou a pregar, a Bíblia diz que se convertiam 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, fora crianças e mulheres, ante as pregações que Pedro fazia. O mundo está cheio de tolos. E o diabo tem uma capacidade inata de usar tolos para influenciar a nossa fé, para nos descaminhar, para nos fazer esmorecer, para esfriar a nossa fé, para nos tirar da oração, para nos fazer concluir: ah, se Deus me amasse de fato, Ele já tinha me ajudado. Olha só, eu convivendo com um tolo desse tamanho, desse tipo. Por que Deus não tirou aquele tolo ainda no meu trabalho, que me irrita, que me provoca? Por que Deus ainda não encheu o meu marido da sua sabedoria, que todos os dias ele diz alguma coisa que me fere? Se houve cura para Pedro, há cura para o teu colega de trabalho, há cura para o teu marido, há cura para a tua esposa. E eu tenho uma palavra melhor ainda: há cura para você também. Feche seus olhos, eu vou orar. Pai querido, muitas vezes o diabo tem enganado, e não é pessoas que estão fora da tua presença não. Muitas vezes eu tenho visto o diabo enganar pessoas que já fizeram significativamente coisas grandes para você, fazendo-os de tolos, de nécios, tudo por falta de revelação, de sabedoria, de oração, de leitura bíblica, de conhecimento da palavra, de autoridade e domínio próprio que o Espírito Santo está gratuitamente distribuindo para todo que quiser. E por causa disso, essa pessoa muitas vezes tem descaminhado, tem feito coisas que te desagradam, tem dito coisas que descaminham vidas, porque não vigia na língua. A sua língua é mesmo que um fogo que queima e contamina, que arrasa quando a palavra dura é lançada, quando a palavra sem sabedoria é dirigida. Mas nessa noite, Senhor, Ele está na sua presença e quer ser diferente, como Pedro foi transformado. Eu te peço, transforma a cada um de nós. Não queremos ser contado como mais um dos tolos que habitam esse mundo, mas queremos ser cheio da tua sabedoria, cheio do teu poder, cheio do teu domínio próprio, cheio da tua revelação, cheio de controle das nossas emoções, das nossas palavras. Espírito Santo, você que é o Deus que habita em nós, nos aperfeiçoa e nos purifica e nos fortalece, porque queremos, ó Pai, nessa noite ser contados como sábios na tua presença, como o rei, quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa que lhe fosse desejado no coração naquela hora, pediu sabedoria para governar a nação. Eu peço para mim e para o seu povo presente aqui na igreja hoje, sabedoria para governar também. Não para governar uma nação, porque nós não somos presidente de uma, mas para governar a nossa língua, para governar as palavras que delas emanam, que não saiam palavras torpes, que eu nunca fira o meu irmão, que eu nunca fira minha esposa, que eu nunca fira minha filha com as minhas palavras, que não saia pensamentos que não são aprovados por você, porque muitas vezes o diabo visita as nossas mentes, contaminando as nossas emoções. Blinda, ó Pai, as nossas mentes, que o teu Espírito Santo nos unja, porque os meus pensamentos, os pensamentos dos meus irmãos, sejam pensamentos aprovados por você. Nessa noite, que você nos faça sair daqui transformados, como transformado foi Pedro naquele dia. E eu quero te dar uma motivação muito especial nessa noite. Da mesma forma que Pedro, nós também te magoamos muitas vezes, mas também nós te amamos demais e não queremos ser lançados para fora da tua presença. Dá-nos ser contados entre os sábios dessa terra, pelo poderoso nome de Jesus. Você diz amém? Olha para mim, põe a mão assim na tua boca, diga assim: Espírito Santo, queima essa boquinha, para ela só falar palavras que agradem a Deus. Bata assim no seu coração, diga: Espírito Santo, põe rédea nas minhas emoções, para que elas não gerem sentimentos que me levem para fora do plano e da presença de Deus. Toque assim, ó, na sua fronte e diga: Espírito Santo, eu preciso ter uma mente renovada, eu quero ser cheio do seu Espírito, eu quero que os seus dons venham sobre mim, porque eu quero impactar a minha geração com o poder de uma palavra transformadora e poderosa, que possa transformar primeiro a minha própria vida e depois a vida dos outros, em nome de Jesus. Amém. Um outro dia, já encerrando, eu vi um irmão fazer uma coisa que eu achei muito interessante. Ele estava diante do espelho e, na ausência de um profeta, ele disse assim: eu profetizo para ti, tu serás transformado em nome de Jesus. E esse irmão colocou isso num livro que escreveu. Ele disse que todos os dias, reconhecendo no espelho as suas imperfeições, ele começou a profetizar contra a própria vida. E ele disse naquele livro que ele experimentou as transformações de Deus no seu caráter, no seu temperamento, nas suas emoções e nas suas demonstrações de espiritualidade em Deus. Então, nessa noite, saiba, o mundo está cheio de tolos. Repita comigo: o mundo está cheio de tolos, mas me livra de ser um deles, Senhor. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82 3032 3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.